Pilha de Gibis.
Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para mais edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq e estamos também no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Sete Jagunços. Eu sou o Marcos e estou aqui hoje com o Maurício Dantas.
Olá.
E com o Dãozinho.
Eu tinha uma dúvida, mas agora não tenho mais não.
Ele já resolveu essa questão mais, um pouquinho mais cedo. Bom, nós estamos aqui hoje porque no último dia 11 de junho faleceu o lendário escritor e editor Danny O'Neill. Ele ficou muito conhecido por editar os títulos do Batman, principalmente ali naquela época da Queda do Morcego, mas ele também escreveu o Batman, inclusive ele é um dos autores ali do Filho do Demônio, um dos criadores do Ra's al Ghul. Ele também escreveu aquela fase clássica do Arqueiro Verde junto com Lanterna Verde, ali andando pelo interior dos Estados Unidos. Mas nós resolvemos fazer essa pequena homenagem a ele falando de um outro título que ele também ficou bem conhecido por ter escrito. Qual foi esse título, Maurício Dantas?
Eis o Questão. Piada ridícula, vocês viram virando a esquina do outro quarteirão, mas é isso mesmo. A gente vai falar hoje de uma belíssima fase, pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, chegou a ser publicado aqui, não sei se isso é inteireza, mas recentemente, leia-se 11 anos atrás, a Panini publicou em capa dura, a um preço absurdo, 6 edições de Questão, Zen e a Arte da Violência, aclamadíssima fase aí escrita pelo Danny O'Neill, que o Marcos já fez as apresentações todas, e desenhada pelo Dennis Cowan, excelente desenhista, criador de vários personagens aí, um dos fundadores da Milestone pela própria DC, aquele universo dos personagens negros que aqui a gente conheceu só pelo crossover das revistas de aço, né? Quando os mundos colidem, que os heróis da DC encontram os heróis da cidade de Dakota, essa outra realidade. E que nos deu, né, o Super Choque, que a gente conheceu aqui pelo desenho animado, que passou muito na TV e chegou a fazer parte da Liga da Justiça Sem Limites. E recentemente de Justiça Jovem também, a excelente animação sucessora espiritual de Liga Sem Limites. Dennis Cowan começou na Marvel, desenhando personagens negros também, ele é negro, conhecido por seu ativismo também. E fez história nessa parceria sensacional aí com o Danny O'Neill.
Essa edição da Panini, como o Maurício falou, foi publicada em 2009. E em 2009 ela já era cara, o preço de capa dela era R$49. Só que ela tinha sido publicada, pelo menos esse primeiro arco, ela foi publicada aqui no Brasil em Batman, segunda série, a partir do número 2. Ali junto com Batman 1, veja só você. Dãozinho, a gente, quando soube da morte do Danny O'Neill, a gente prontamente já pensamos em falar sobre ele, falar sobre a obra dele, e resolvemos fugir um pouquinho do material mais conhecido dele aqui, que fatalmente seriam as histórias dele aqui do Batman e seguido ali pelas histórias dele em Arqueiro Verde e Lanterna Verde. Fala aí um pouquinho o que você achou dessa leitura desse primeiro arco da revista mensal do Questão.
Eu acho que não dá nem pra chamar de arco, né? Porque ele tem um fechamentozinho de nada, mas já emendando, né? Meio que uma edição puxa a outra. Então, o encadernado da Panini, pra quem gastou 50 pau em 2009, que era muito dinheiro, R$50 em 2009, você botava muita gasolina no seu carro. Hoje, R$50 é 10 litros de gasolina, mas em 2009 era muito de gasolina. Você gastou 50 pau no encadernado capa dura de um personagem quase desconhecido, mas muito bom, fica esse passagem. E que você comprou um encadernado que vem completo, né? Porque ele não fecha, as 6 edições não fecha nada, sério, você vai ficar perdido, não tem fechamento de nada. E esse arco, né, vamos dizer assim, ele tem uma... Ele assim, quando eu peguei pra ler, eu tava achando que era aquelas minisséries que a DC publicou muito no pós-crise, né, no imediato pós-crise, né? Tipo o próprio citado ano 1. Todos os personagens tiveram ali uma minissériezinha de apresentação, de introdução de uma nova origem já no pós-crise, né? Quando reorganizou o universo DC, ficou tudo num universo único. Teve aquele monte de representação de série. Então, todos os personagens que tiveram, o Superman teve aquele do Billy, o Batman citado com o Frank Miller, o George Pérez lá com a Mulher Maravilha. E esse do Questão tem muita cara de ser isso. Aí ele tá muito, 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 muito preso naquele momento da DC ali, 86, 87, imediato pós-crise. Isso não significa que a história seja datada, né? Por algum outro detalhe, né, específico ali, sobretudo a violência em Nova York, ainda que a história não se passa em Nova York, mas isso é bem proporcional. Então, esses pequenos detalhes não é história datada, é datada nesse sentido de pertencer àquele momento da DC, que esses personagens mais fora do mainstream super-heróico da editora, eles tiveram minisséries muito quase beirando o adulto, né? Nós gravamos no passado um universo sobre o Seu Destino, do J.M. de Matriz, e a minissérie do Seu Destino é nesse sentido, é uma minissérie muito carregada, ainda que a série mensal que saiu aqui em DC 2000 já é completamente diferente, tem uma outra pegada, não é mais o Kate Nelson, é outro personagem, tem até umas piadinhas, tem até um alívio cômico muito irritante no meio, mas a minissérie, as quatro edições do Seu Destino é muito pesada, é um troço assim que você botasse um selo da Vertigo e publicasse, ia passar batendo por todo mundo, sabe, é uma coisa muito, muito fora da curva do que a DC faz contra os super-heróis. Tô dizendo que é melhor nem pior, só que é diferente. O Questão também tá aqui. Esse Questão aqui tem temas assim que não tem herói que é raramente bate em uma outra edição de super-herói, né? O cara falou até de ecologia, de chuva ácida, de mudança climática, sabe? Coisa que tá bombando agora, ele tá falando aqui de 86, 87. Então tem sequestro, fanatismo religioso, alcoolismo, depressão, ecologia. Cara, é muito tema assim que não é comum em super-heróis, então ele tem muito essa pegada de pós-crise desses heróis, né? Que é uma coisa que o Daniel Neal já tinha feito antes com o citado que você falou, Lanterna Verde, Arqueiro Verde, né? Essa ideia de dar uma outra pegada, um outro momento pros heróis da DC, não era nada estranho para ele, né? Então ele sempre aproveita esses personagens um pouco esquecidos nesse momento ali do pós-crise e dá essa arrumada. Então, assim, ainda que você pegue a calendário da Panini com 6 edições, fica aquele negócio de quero mais, né, de incompleto, são 6 edições muito boas, não são datadas no sentido de ter muito texto, é um texto muito fluido, muito bom, você lê muito rápido, e tem os desenhos do Colan que é simplesmente assim, fantástico. Mesmo que você pegue o formatinho lá do Batman, da segunda série do Batman, ainda que dê uma prejudicada, você consegue perceber ali que tem um desenho assim fantástico. Então é uma grande minissérie que passou batida até por mim. Eu não lembro dessa edição de 2009, eu lembro do formatinho. O formatinho do Batman eu tenho aqui, mas a edição de 2009 da Panini eu lembro assim, até falando com você, Marquinhos, em off, eu lembro assim vagamente dela, mas eu não comprei porque 50 pau, pelo amor de Deus, né?
Acho que cabe aqui, antes da gente seguir falando da história, é uma contextualização, né? Não é um personagem tão conhecido como a gente falou. O Questão é um personagem criado pelo Steve Ditko. Mesmo o Steve Ditko do Homem-Aranha, com o Stan Lee, né? Aquela história toda que a gente já conhece, da cisão deles e tudo mais. O Ditko foi para Charlton Comics e lá ele teve a liberdade maior de criar com esse personagem em questão. E ele conseguiu colocar mais nas páginas de uma forma mais explícita, sem interferência do Stan Lee, que a gente sabe que é mais generalzão de cortar isso e dizer que aquilo não pode. Então ele conseguia usar mais os próprios pensamentos dele dentro do objetivismo, né, que é a doutrina filosófica que ele aderia, e assim criar um personagem que, se você for olhar para ele, ele é um espírito, o espírito do Will Eisner, né? Só que sem cara. O desenhista ficou com o pensamento de fazer a cara e não tem nada ali. Não é isso, né? Ele é um detetive, como o Questão, e na sua identidade civil ele é um jornalista, então buscando sempre a verdade, investigando das duas formas, dentro e fora da lei. É o Victor Sass, não confundir com o personagem que surgiu depois, sob a editoria do Daniel Neal, com o mesmo nome, Victor Sass, que é o vilão do Batman, aquele que se corta todo e fez um papel ridículo no Aves de Rapina, no filme. Ele adota, o nosso Questão adota a identidade Vic Sage, que soa parecido, né? É uma outra identidade dele como repórter. Cria uma, com a ajuda de um sidekick, né? Que a gente não sabe quais são as motivações dele. Esse sidekick dele é um cara mais velho, na verdade, que fica mais na, tipo, o microchip do Justiceiro. Cria essa tecnologia com o gás, interage com uma máscara de um material desconhecido lá, um látex, e que parece que se torna uma segunda face para ele, que não tem nenhum traço distinto, não tem olho, não tem nariz, nada, apenas algumas sombras, delimitando que ali tem um rosto, não é só uma cara lisa, né? E esse é o personagem do Ditko, que fez pouquíssimo volume de páginas dele, né? A gente estava conversando aqui antes de gravar sobre um vídeo que o Marcos vai linkar no post, que o Ditko só tinha feito 56 páginas do Questão. E o Daniel Neal comenta que, na terceira edição a gente tinha um volume maior de páginas dele, mas eu não podia fazer o Questão dele, né? Essa é uma linha moral que eu não podia cruzar, não ia imitar o Ditko, não ia emular ele. Então ele parte para um lado muito menos maniqueísta do personagem, do Questão, vai para uma ideia mais, puxando para esse Zen que está aí na capa da revista, né, dessa edição antiga, e também para uma cidade mais suja. Hub City é uma, mais uma vez, né, uma Nova York daquela época, suja, sombria, quase que uma Gotham de novo. Inclusive é um personagem que aparece muito depois em Gotham. Ele vai ter várias interações com o Batman aí. E só deixando claro aqui, antes da gente seguir para falar mais da história, dois pontos. Primeiro, eu falei que o Questão é da Charlton Comics, né? A Charlton foi uma dessas compradas pela DC, como o Dão falou, e que depois da crise na Infinita Terras virou tudo uma terra só. E esse Questão seria o personagem usado no draft inicial do Alan Moore para o Watchmen, né? Ele foi a base da criação do Rorschach, na verdade. Assim como a gente tem o Capitão Átomo, que se tornou o Dr. Manhattan, e diversos outros personagens, o Besouro Azul original acaba virando o Coruja, etc, etc. E só complementando o que o Dan falou, a gente não sabe como são as coisas na DC, né? Ou na Panini. Vou cortar aqui. A gente não sabe como são feitas as decisões na Panini. Não sabe se é um Papai do Céu, um editor que tá lá, algumas coisas que vêm da Itália, o gosto pessoal de alguém. Isso saiu aqui, foi testado como estava saindo nos Estados Unidos. Em 6 edições, esse van do Questão do O'Neill com o Coan tem 36 edições. Mais tarde, bem mais tarde, saiu uma 37ª edição, entre aspas, fechando tudo. E a DC reuniu tudo em TPs, né? Capa, cartão, como Deus quer. 6 TPs, cada um com 6 edições. Aqui a gente só viu a primeira edição e nunca mais nada.
E é engraçado, é umas escolhas assim que realmente ninguém entende muito, né? Porque uma coisa até que a gente tava falando em off, que talvez a única coisa que justificaria a publicação desse primeiro arco, por assim dizer, do Questão, seria o sucesso que o personagem estava fazendo em Liga da Justiça Sem Limites. Mas que é outro personagem, né? Não é nem parecido com esse personagem que que aparece aqui nessa história, muito menos com o personagem que era o que o Dítico fazia, né? Porque é engraçado, porque esse é um caso clássico de um personagem que é mais conhecido pelas suas versões alternativas do que pela sua versão original, né? Porque a gente sabe que entre os leitores de quadrinhos, muitas vezes o Rorschach é muito mais conhecido do que o Questão, e a versão do desenho, que é aquele cara completamente transtornado e que vê teoria da conspiração em tudo, desconfiado ao extremo, é completamente diferente do personagem que a gente vê aqui nesse gibi e do que era o personagem original do Dítico, né?
O do desenho, eu tenho pouca lembrança dele, mas o que eu lembro, eu achava ele meio chatinho com essas paranoias dele. Ou ele era muito paranoico, ou ele era muito espertinho, né? Sempre tinha uma resposta na ponta da língua, isso era uma coisa meio besta, a meu ver. Esse aqui do Neil, ele é bem mais urbano, né? Ele chega a parecer com Batman, não, né? Posso sempre passar essa impressão, mas não chega a isso, até porque ele leva um cacete federal, logo ele morre, né?
E ele dirige um Fusca, né?
Não, esse do Fusca é engraçado, né? Porque ele fala, os bandidos acham que eu tô no Fusca, mas é um Fusca com motor de Porsche e transmissão de Ferrari. Aí vai, deixa o carro ficar sem óleo.
É todo fodido, né? Tem uma hora que ele bate, que depois ele sai com o carro todo... com um capô quebrado lá, horrível, e um Fusca vermelho ainda por cima, pelo menos na colorização nacional.
E aí tem isso, né? Ele é muito falho, né? Tanto que ele morre na edição, ele leva um pau da Lady Shiva, né? Mais uma ligação com o Batman, a Lady Shiva aparece do nada, Lady Shiva toda bipolar, né? Não sabe o que quer, uma hora é vilão, uma hora é mocinha, uma hora ajuda, uma hora atrapalha, mata o cara, salva o cara, não sabe o que ela tá fazendo esse gibi. E assim, ele apanha muito, ele mesmo depois vai fazer um treinamento super suspeito, ele não fica tão, tão fodão, né? Além de ser um detetive bem em qualquer nota, né? Ele não é detetive aqui bem... Tem que ter muita boa vontade com essa pesquisa que ele faz.
É, porque indo pra história, né? Ele, no papel dele de repórter investigativo, ele tá meio que expondo todos os podres ali da política de Hub City, né? E na trama, o prefeito de Hub City é um cara... É um alcoólatra, mas completamente inepto, que ele é controlado por um reverendo, né? E nessa história toda é quando ele acaba caindo numa armadilha de um dos capangas desse reverendo, e a Lady Shiva foi contratada, né? Pra poder ali proteger. E aí é quando ele consegue expor. Tem lá uma fita que expõe alguns dos podres, alguns dos esquemas da cidade. Ele acaba sendo atraído por uma armadilha quando ele toma um cacete da Lady Shiva e ele acaba morrendo. Só que a própria Lady Shiva, que matou ele, entre aspas, o salva e o coloca num treinamento com outro personagem que é relativamente conhecido dos leitores do Batman e da toda essa parte de Kung Fu e de luta da DC, que é o Richard Dragon, né?
E é outro personagem criado por Danny O'Neill sob um pseudônimo há muito tempo antes desse gibi aí. Esse gibi é de 87, não é isso? E ele criou o Richard Dragon em 74 sob o pseudônimo de Jim Dennis, um dos pseudônimos que ele usou aí no comecinho de carreira dele. E aqui ele tá numa cadeia de rodas, né? Ele sofreu um acidente, uma pancada aí bonita lá. Mas ele é um personagem que treinou Questão, treinou a Oráculo, nessa época já ele paralítico, e treinou a Caçadora também. Aí ele vai ser revitalizado pelo Chuck Dixon lá na frente, se não me engano, no gibi do Robin. E apareceu recentemente aí nos 952, mas eu só vi uma menção a isso, confesso que não me recordo, não. Os 952 é uma coisa bem esquecível.
Saiu no, se eu não me engano, ele apareceu no título do Arqueiro Verde, e ele teve um papel ali relativamente importante no arco na passagem do Jeff Lemire, título do Arqueiro Verde.
Cara, eu não lembro desse bicho de jeito nenhum, tem quem faça lembrar desse cidadão.
Aí ele aparece numa daquelas primeiras minisséries do do Robin, do Chuck Dixon, né? Do Tim Drake. Quando ele vai treinar, ele treina com a Lady Shiva, ele treina com uma porrada de gente, um deles é o Richard Dragon. A Caçadora, eu lembro de ter alguma coisa aqui em algum formatinho, não sei se foi DC 2000, uma Nova Titãs, uma aquelas histórias secundárias, assim. Saiu uma mini da Caçadora que aparece isso. E o Questão, eu confesso que eu não conhecia esse material, apesar de ser fã do Dennis Cohen, principalmente. E Daniel Neal a gente não precisa falar, né? Todas os méritos dele, ele é precisa, né? Porque isso aqui é homenagem a ele também. Como o Marcos me lembrou, ele criou o Ra's al Ghul, a Talia, sem querer criou o Damian, né? Criou a possibilidade de existir o Damian, que o Morrison explorou. Mas eu não conhecia esse quadrinho aqui, eu gostei muito, vou adiantar logo isso aqui, mas eu achei muito problemática essa origem dele. Eu até fui conferir depois, tinha lido aqui a versão que saiu na Batman Nacional, e depois corri até dos scans da versão original. E até comentei, né, que tinha algumas páginas cortadas. Pô, tem uma página mais pra frente, na quarta, quinta edição. Que é um negócio assim que é constante na história, né? Ele, o Questão quase morre sempre. Fica uma coisa assim, por que esse cara não morre? Aí, de novo, pra mim, uma coisa que me lembrou o Spirit, né? Não sei se foi intencional ou não. O cara que tinha tudo pra morrer, todo mundo acha que morreu e tá tendo mais uma chance, mais uma vida, enfim. Eu olhei aqui, confirmei, Marcos, não teve página cortada desse treinamento do Questão que eu li, não, da versão antiga, um scan até que você me passou. É confuso mesmo, é muito rápido, apesar de ao mesmo tempo que eu elogio que na edição 2 ele é resgatado do fundo do mar, explica como foi que ele não morreu, uma coisa rara lá, né? Ele fica com algum ar, o corpo entra em choque e acaba se protegendo. A Shiva tira ele de lá de baixo, leva ele pra casa do sidekick, a gente não sabe como é que ela sabe que ele tinha um suporte naquele lugar ali. E aí de lá depois ela aparece de novo, ele fica alguns dias na cama, ela aparece, manda ele treinar com o Richard Dragon. E aí ele se torna um mestre ninja zen em 3 ou 4 páginas só e já tá indo pra porrada de novo com a roupa de Questão no final da edição. Se isso fosse escrito nos dias de hoje, bicho, um Bendis da vida ia levar 20 edições, uns 4 caras.
Não, e fora que aparentemente ele volta pra Hub City coisa de quase um ano depois que ele tava desaparecido, né? Que ele ficou desaparecido um tempão e é isso, o treinamento dele é umas 4 ou 5 páginas, né?
No fim, quando ele até reencontra a Meia, né? Meia, não sei como é que pronuncia o nome daquela mulher, que é a outra repórter, que acaba também do nada, completamente do nada, você descobre que ela tá casada com o prefeito, que é o Beberrão, que é um fantoche só desse reverendo, porque nos 2 quadros da primeira edição ele fica a vendo na TV e dizendo que ela é bonitinha, que ela é linda, que ela é isso, que ela é aquilo. Quando ela aparece um ano depois, ela já tá casada com o cara. Uma coisa assim meio faz caboclo, né? Maria Lúcia já apareceu casada com João do Santo Cristo e...
Porra, foi longe!
Deu vai querer que corte isso, que ele não é fã do Legião, mas eu exijo que fique. E aí, é meio confuso isso, bicho. Quando você se situa assim, acaba a edição, você... Peraí, eu voltei pra ler de novo, porque é muito rápido mesmo. E não tava desatento, não. Saí do celular, deitei na cama, recostei na cama e li as 6 edições num tapa assim, porque tá muito boa, o ritmo é muito bom, o Daniel Neal te prende na história, a arte, não precisa falar de novo, o Cohen é sensacional, sou fã do cara. E, bicho, esse comecinho em si é muito do... Não sei, eu acho que ele pensou que ia ter poucas edições, só não sabia que ia fazer sucesso e ele ia ter 36 edições para desenrolar a história toda. Ele empurrou tudo ali que na segunda edição o personagem já tá ressuscitado, treinado e dando porrada em todo mundo.
Eu também li de uma tacada só, as 6 edições, sem parar, assim, o que falar de novo, né? O ritmo é muito bom. O texto do O'Neill, assim, não tem excesso de texto, mas é um texto muito bom de se ler, é muito dinâmico. A arte do Conde, de novo, né? Não tem o que falar. As cenas de ação dele são muito boas. Até o treinamento rápido, o treinamento lá, Daniel San, Sion Miyagi, é muito bom também. É bem, bem dinâmico, sabe? Você lê muito rápido. Ele tem mais páginas, são 26 páginas, 27 páginas cada edição. Então você lê muito rápido. Mas isso ficou confuso mesmo. Isso da esposa do prefeito não só ficou confuso, não tem nada a ver, né? Porque primeiro aparece ele falando o que você falou, né? Na televisão, dizendo, ah, como ela é bonitinha e tal. Depois aparece ela casada com um cara, tá, do nada. Depois aparece um filho que ela tem, uma filha que ela tem, tá no orfanato. Então, isso ficou muito, sabe, muito superficial. E depois ganha muita importância na trama. Ganha importância na trama quando ela se casa com o prefeito. Mas você não sabe por que diabo casou com o prefeito. Que é que esse prefeito, mandato é esse, o cara tá 200 anos de prefeito, porque pelo amor de Deus. Então isso ficou muito, muito jogado nisso. Eu acho que foi isso aí também. Vou enfiar essa história logo de uma vez, porque vai que não dá tempo. E depois o negócio foi desenvolvido. Mas ficou meio. Não é que ficou mal feito, ficou muito, sabe, muito rápido. Não tem sentido esse envolvimento dela com o prefeito. Justamente ela, por ser amiga dele, né? Eles estão próximos. E depois descobrir que ela tem uma filha que vai ser usada pra fazer chantagem. Então sabe, é muita doideira isso daí. E assim, parecia não ter importância na história. Depois ganha importância da história. E depois você não sabe mais o que é que vai ter daquilo.
Ó, eu adianto também que eu gostei muito do encadernado todo, de toda a história. Todo o clima que o Danny O'Neill coloca, e eu vou ser mais um que vai elogiar ali o Dennis Cohen. E vai lembrar que as capas originais eram do Bill Sienkiewicz, então é uma equipe assim sensacional para o gibi. Agora, uma coisa que eu notei é que, assim, pelo menos na minha opinião, você tem que ler esse gibi estando muito bem com a vida, estando de muito bem com a vida, porque ele tem um clima ali meio deprimente. Eu não sei se é a quarta ou é a quinta edição que ele está se recuperando, né? Ele de tudo que aconteceu ali com esse reverendo e com a luta final ali na casa do prefeito. Então, mas ele não quer se entregar, ele não quer descansar, ele já está há mais de 24 horas sem dormir, combatendo os pequenos delitos que estavam acontecendo na cidade, porque afinal de contas a casa do prefeito pegou fogo e tal, e ele e a cidade tá uma loucura, tá tendo saque, tá tendo nevasca. Então ele conta, além da história do Questão combatendo essas coisas, ele conta algumas histórias paralelas que, cara, se você não tiver bem, você não vai poder ler aquela história e continuar bem, porque você estando bem, você lê aquilo e fica para baixo. Se você já tiver para baixo e lê aquilo, não é uma coisa boa para tua saúde mental. Mas fora esse clima meio deprê, principalmente dessa edição, de resto é assim, excelente.
Não, esse clima, ele é até meio exagerado, né? Em alguns momentos parece estar tudo dando errado, né? Você pensar, fazer o paralelo, né? Até porque o Batman aparece na história, né? Mais de uma vez. Você pensar que ele se aproxima de Gotham City, né? Tem uma hora que eu me passei, achei que ele estava em Gotham, ele estava em Hubs, estava em Nova York. Mas esquece aquele clima de Gotham, de desespero, de bandidagem mandando em tudo, polícia corrupta. Político corrupto, esquece isso, cara. Aqui é muito, o buraco aqui é muito mais embaixo, sabe? É aquela noção de que não adianta enxugar gelo, é pouco pra expressar o que ele tá fazendo, sabe? Nada vai dar certo. Cara, tudo tá errado num nível assim que você fica desesperado, sabe? E é uma coisa pesada em cima de outra coisa pesada, sabe? É sequestro de criança, chantagem, droga, alcoolismo, cara. É muito, 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 muito pesado mesmo o negócio.
A quinta edição aí que você falou, Marcos, é isso mesmo. Foi a última que eu li ontem antes de dormir. E assim, dormi baqueado com isso. Parece que o Daniel Neal pegou o papel para escrever e disse assim: quem lê isso aqui vai se sentir mal. Eu vou fazer essas pessoas se sentirem mal por terem comprado essa porra. Mas, só contextualizando, como o Marcos falou, tem a luta lá. Finalmente eles conseguem derrubar o reverendo, que é o cara que tá por trás de tudo. E a casa do prefeito de Hub City acaba pegando fogo. E por conta disso, assim, fica uma noção da cidade, que já é uma cidade bem ferrada. Tipo assim, a gente tem Gotham, a gente tem Bloodhaven, né? Que é a cidade do Asa Noturna, que é uma Gotham piorada, mas menorzinha. É tipo Feira de Santana em relação a Salvador, pra quem conhece. E aí você tem Hub City, que é a desgraça no mundo. Só tem coisa que não presta lá, né? É corrupto na veia. Até o próprio policial que aparece nessa quinta edição, dizendo, ele pode até não matar nem estuprar, mas ele tá metido em tudo quanto é contravenção, roubo, suborno, pagamento de proteção e tudo mais. E aí tem um cara que estupra uma mulher e depois acaba querendo se matar. A reação da mulher depois não é gráfico assim de você ver detalhes, né? Mas a forma como é colocado é pesado. Parece que o Daniel tá contando alguma coisa ali mesmo que ele queria contar, sabe? Usa várias alegorias, mas tem uma verdade nessa história, além de uma desesperança total. Desde a personagem que começa a história e termina, né? Que ela tá esperando o ônibus que não vem, porque a cidade tá um caos. Tá tendo, como a gente tem visto aí nos Estados Unidos nos últimos dias, né? Aquelas manifestações que nem sempre acabaram pacíficas, mas multiplique isso por 100 ao redor de uma cidade toda e que só tem gente pensando em destruir coisa. Ao contrário dessas manifestações todas, que apesar desses eventos isolados, né, foram no geral pacíficas. É tudo dando errado, tudo dando errado. E aí você tem a sexta edição, que já tenta dar um direcionamento mais menos escroto, pelo menos, e que já segue adiante. A gente vê os últimos personagens aí aparecendo, né, que é o cara que tinha os dois filhos que estavam lá mancomunados com o reverendo, que tava fazendo lá um serviço sujo, explodir coisa e tudo mais. O cara se deforma. Ó, tô dizendo que tá mais leve, mas já começa com o cara tacando ácido no rosto, porque o pai dizia que o menino tinha uma cara de bundão, de... como é que chama?
De mocinha, ele fala, né? Ele, cara de moça.
É, nem em inglês...
Ele não tinha cara de homem, né?
Em inglês ele usa sissy, meio, né? É bem isso, né? Cara de... usando o termo da época, né, de o viadinho da época. E aí, bicho, o cara acaba matando o próprio pai, é um negócio...
Era uma outra coisa que eu ia falar quando o Dão falou lá no início dos temas que o O'Neill trata aqui, né, fala de ecologia, fala de corrupção, de fanatismo religioso. Uma outra coisa também que fala é justamente isso, é abuso... mental, né? Abuso emocional ali do pai pro filho, né? É, tá certo que ali o pai era um terrorista, né? E até falam disso na história, que é uma família terrorista, mas o personagem ele foi abusado de tanta forma que ele se mutila e aparentemente acaba se tornando ali talvez um grande arqui-rival do questão no decorrer da passagem do O'Neill, né?
Eu gosto de como cada história é autocontida, como estão falando, não é bem um arco, né? É a forma de fazer quadrinho nessa época, e eu gosto muito disso porque é mensal. Como eu vivo dizendo, mensal tem que se vender mensalmente. Há um contexto maior, tem coisas que estão sendo puxadas outras edições, alguns plots que vão sendo insinuados aqui e ali, mas ao longo daquelas 20 e poucas páginas, ele te entrega uma história com começo, meio e fim, ainda que inserida num contexto maior, né? Isso é bacana, como o Dan falou, não dá esse tesão de um arco, tem pouca edição, no final das contas, porque a gente queria ver um encerramento aí, uma mudança no status quo de Hub City, uma mudança no próprio status quo do personagem, mas essa mudança só tá lá no começo, né? O personagem aprende a lutar, se torna um cara muito mais reflexivo, um cara que pensa nas atitudes, vai ser menos inconsequente, menos malucão de se jogar nos problemas e achar que vai resolver na porrada. Ele não se torna o cara mais inteligente do mundo, o maior detetive do mundo, não. Como vocês disseram aí, ele não é o questão do desenho da Liga, por exemplo, que eu gosto daquela visão, mas está muito mais para um Rorschach do que o que a gente está vendo aqui. Por outro lado, a própria DC, né, já explorou ele mais como um detetive muito mais eficiente ali, quase no nível do Batman. E até com alguma coisa meio de sobrenatural nas aparições dele, né? Isso é uma coisa que tá lá desde da criação do personagem do Dítico, que é aquela fumacinha sempre, o Coen coloca isso, né? Ele tá sempre envolto numa fumaça quando ele aparece. É uma arma dele, é de um mise-en-scène ali. Até a própria névoa que cola a máscara no rosto dele para se tornar o segundo rosto tem a ver com essa fumacinha. E é legal como o Coen sempre desenha como se tivesse, a fumaça estivesse fazendo uma interrogação ao redor dele, né? Do rosto, do peito dele, como se fosse a marca registrada mesmo do personagem. Isso é graficamente muito legal e que merecia ser mais explorado atualmente.
Bom, mas pra gente fechar, Dão, esse gibi é um honra a memória e todo o trabalho e toda a carreira do Daniel Neal? É bom para os nossos ouvintes irem atrás desse material?
Eu acho que sim. O cadernado da Panini talvez seja quase impossível de se achar hoje. Eu nunca vi, né, em sebo nenhum, também nunca procurei, né? Mas você achar a segunda série da Abril do Batman, no mínimo você já leva uma história muito boa do Batman da época, editadas pelo próprio Daniel Neal. Eu não sei, como o legado dele como escritor, eu acho que sim, né? Ele nunca foi conhecido por ser um bala, né? Ele também não é um operário, tá longe disso, né? Ele tá nesse intermediário aí entre um operário da indústria e um cara que tem um encadernado capa dura, perde esse questão ser capa dura, né? Mas assim, o texto dele é isso daqui, desse personagem urbano, ainda que seja sobrecarregado, né? Com essas questões que falamos agora, essa parte mais adulta, mais depressiva e outros temas, mas esse texto urbano, essa coisa detetivesca, de ação ali, daquela galera ali do mal, aquela bandidagem, aquela corrupção toda, então ele destrói, e aqui tá representa muito bem, né? É bom você pegar esse viés que é isso daqui, né? Isso aqui que era o Daniel Neal, né? Não era só um editor genial, né? Era um escritor assim que fazia um gibi muito bom que a gente quase sempre ignora. Então acho que vale muito a pena ir atrás.
E você, Maurício, tem além do questão que para saber se ele vale a pena para os nossos ouvintes irem atrás, tem mais algum outro material do Daniel Neal que você queira indicar?
Sim, Daniel Neal tem uma passagem muito boa na Marvel, ali no Homem-Aranha, um material desse saiu aqui pela Salvati. Salvo engano, o Daniel Neal tá muito envolvido ali naquela fase do Duende Macabro, que rolou toda aquela história. A gente tem o Jim Owsley, que na verdade é o Christopher Priest, né? É um pseudônimo dele na época que escrevia e tudo mais, mas o Daniel Neal participou desse momento editorial, sim, do Homem-Aranha, que é uma das minhas fases favoritas do personagem, inclusive. Mas é impossível falar do Daniel Neal e não falar do Batman, né? A gente tem aqui, recentemente, a Eagle Moss lançou aqueles dois encadernados com a Morte do Demônio e o Filho do Demônio, né? Que é a aparição do Ra's al Ghul, toda essa história com a Talia dela engravidar, que foi desconsiderada por muito tempo até o Morrison ressuscitar. Esse não é o material mais acessível dele, essa questão que nós falamos hoje, mas até mesmo pela importância desse Van, que está sendo revivido agora pelo Jeff Lemire com o Dennis Cohen e a arte final do Bill Sienkiewicz, tá terminando nos Estados Unidos no próximo mês. O questão, as várias mortes do Vic Sage saindo pelo Black Label. Aqui no Brasil a gente já teve o Batman Amaldiçoado desse Black Label. Tá saindo agora, acabou de sair o Superman Ano 1 do Frank Miller com o Romitinha, que é uma porcaria, não recomendo. E tem dois materiais aí muito bons para sair por esse selo. Esse é do questão e o da Mulher Maravilha, que espero que a gente possa falar aí oportunamente. E claro, não podemos deixar de citar que Marcos já ventilou lá no comecinho, que é a fase do Lanterna com o Arqueiro Verde, que a Panini já lançou aqui, salvo engano, umas duas vezes, né? Ele republicou aquele grande clássico DC em dois volumes. E é um material, eu acho, datado de certa forma, mas você tendo a maturidade para ler como um material daquela época, entender o contexto, até dar uma lidazinha, estudar mais o que estava acontecendo ali, tanto no mundo dos quadrinhos quanto nos Estados Unidos, principalmente, os anseios todos de anti-guerra, momento de desemprego, levantes de direitos civis e tudo mais, vale muito a pena. O Daniel Neal é um cara que, tanto como escritor, quanto como editor, fez muito pelos quadrinhos. Eu preciso citar aqui, como fã de Transformers, né? O Jim Shooter conta numa passagem no blog dele que o primeiro pitch, né? A primeira proposta de Transformers que seria um quadrinho da Marvel saiu aqui pela RGE, né? Rio Gráfica Editora. Foi escrito pelo Daniel Neal, só que o Daniel Neal não botou muita fé naquilo e criou uma coisa que o Jim Shooter não curtia tanto. O Shooter acabou jogando fora o draft dele, né, o texto original, e manteve apenas uma coisa daquele texto, que foi o nome do personagem principal da franquia, Optimus Prime. O Jim Shooter disse que aquilo era uma coisa tão sensacional, um nome tão único assim, que ele não podia jogar fora. E sempre foi elogiado pelos seus pais, né, o Daniel Neal, como um cara que tinha um requinte na escrita. A gente não vê uma grandiosidade nele no sentido de ser hermético, ser difícil de ler, mas realmente as narrativas dele, as narrações até, né, quando ele colocava textos e explicações, eram sempre muito bem escritas. E não eram pesadas, e bem o que o Dan falou, você vai ler aqui, vai ter mais texto do que um quadrinho atual, via de regra daquela época, mas não é uma leitura pesada, não polui a página de jeito nenhum. É uma puta leitura que eu recomendo, seria muito bacana se saísse nesse formatinho aí, Lenda do Universo DC, praticamente extinto, infelizmente. Essa fase são 6 encadernados só, para quem estava publicando aí Ad Infinitum, o Batman do Jim Aparo. 6 encadernados em uma fase elogiada, de uma fase que podia ser aí uma forma até de fazer um esquenta para a publicação dessa fase nova do Lemire com o próprio Coan e o Sienkiewicz, que faz as capas dessa aqui. Seria lindo. Mas, de novo, né, a Panini é a Panini.
Então, é isso. Então, vale a dica de ir atrás desse material do Questão e de vários outros materiais do Daniel Neal, também do Azrael, da revista mensal do Azrael, que a gente falou da espada, né, do Azrael no pilha anterior. O Joel falou da mensal do Azrael num texto que a gente publicou no dia seguinte da morte do Daniel Neal, e é isso, é um cara que é talvez um dos mais importantes editores do Batman, e se não o mais importante editor do Batman, e de certeza um dos principais escritores que o Batman teve, e que nos deixou agora aos 81 anos, né? E essa é a nossa pequena homenagem em forma de podcast a esse grande mestre dos quadrinhos americanos. E é isso, Dãozinho. Até a próxima.
Até a próxima.
Valeu, Maurício.
Valeu, galera. Se cuidem e até mais uma.
Valeu, pessoal. Esse é o Pilha de Bis. Até a próxima semana. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.